A estação Mil Combos foi sintonizada. Você está ouvindo? ComboCast.
Diretamente do Estúdio 1, está começando mais um ComboCast. Eu sou o Thais e eu adoro um blockbuster.
Eu sou o Cyborg e filme pra mim tem que ter sexo e violência.
Ah, com certeza.
Ah, moleque.
Então hoje vamos bater um papo sobre cinema, bem no estilo papo de bar mesmo, isso. Bem descontraído, falar das nossas preferências, o que nos levam a assistir um filme de cinema logo após nossos e-mails. E-mails e escorregada. Mais uma leitura de e-mails, comentários escorregados do ComboCast, aqui hoje com o Cyborg e o Condumbia com toda a sua malemolência. E aí, Dumbia?
É, estou aqui novamente.
Trabalhar, né, meu querido?
Fazer o quê, né? Tá a vida.
Tá sumidão, hein, rapaz? Esses baianos sempre descansando na rede. Então, primeiro, vamos aos recadinhos.
Recados.
Recado da semana. Temos aqui a Teia Cash com a Pod Purs, escrito pelo Rafael Portilha, Pod Purs 3. Ele citou a gente lá, dá algumas dicas. Ele achou o cast maneiro do
ficou
Michael
bom, né?
Jackson, né? Ele tem algumas críticas, mas...
Críticas construtivas, né?
Deve pra ajudar a gente a melhorar, né? Daí também, mais uma vez, fomos indicados na Pod Mania, do Baú Pirata, né? Escrito pelo Samuel Varela.
Kratos?
O Kratos, né?
Tem feito uma boa... Eu tenho ouvido muito cast por causa dele, cara.
Eu segui algumas indicações. Ele também gostou do cast, né? O de Michael Jackson e acabou indicando a gente lá. Só que a gente só
agradecemos,
quer agradecer,
né,
os dois, né? Semi not giving her much attention. She was there through my incarceration. I wanna show. Recado agora é: conheçam na América.com, né? O Alienígena na América, podcast maneiro pra caramba.
Engraçado, não é censurado.
É.
Extremamente, vamos dizer assim, não pornográfico, né? É. Bem zoado.
Bem zoado, é. Cast maneiro pra caramba. E também temos o meupodcast.com, conheçam lá, um site igual a TeiaCast, que indexa podcast, você pode estar votando, então votem no ComboCast.
Votem
lá
no ComboCast
e nos outros,
e votem nos outros
que também, vocês,
né,
gostam também, mas votem na gente, dê essa força pra galera.
Baiano, você já votou na gente, Baiano?
Ah, ainda não, eu vou votar também no meu podcast também.
Qual? Podcast é o site. Temos também aí, participem da Pod Pesquisa, são...
Pod Pesquisa, acho que é a mais importante, assim, no geral, pra todos, né?
São 30 as questões pra ajudar a mídia podcast em geral. Então vão lá, confiram e participem.
E é rapidinho, você, né, dá um dois cliquezinhos aqui.
A gente já fez notícias. A nossa parte, porque além de podcast, a gente também ouve podcast, né? Somos ouvintes.
Tô te cobrando, você vai votar, viu, Baiano?
Ah, vou ver, né? Eu venho aqui.
Tá, que você adora ficar ouvindo os podcasts aí, agora você tem que ajudar a melhorar, hein?
Exatamente. Agora aqui a gente quer saber uma coisa. Por onde andam nossos ouvintes do antigo Space Blog, né? Que antes de a gente ser o blog, agora tudo bonitinho, milcombo.com.br, a gente fazia parte de uma comunidade, né, o Space Blog, tínhamos o site hospedado lá, que é tipo um blogspot, né, e tinha as pessoas que acompanhavam a gente, e essas pessoas sumiram. Não sabe se eles ainda ouvem coisa, porque foi as
possivelmente
pessoas...
devem estar ouvindo, é por isso que a gente tá fazendo a cobrança. Exatamente. Não por causa do seu comentário, mas dessa sua participação, né, cara?
Exatamente, porque as pessoas que incentivou muita gente quando a gente começou nessa carreira, e a gente quer, pô, e
tá... Que a margem de download tá bacana.
É. Tá interagindo com eles ainda, né? Por onde anda Bruno Pérez?
Flávio Quioga, cara.
Rosa Andrade, Thalita Andrade.
E o Pinguim?
E o Juliano.
O Baiano.
Juliano que, né? Tinha que ser,
né? O parceiro do Baiano, a gente foi parar esse pessoal, cara.
Exatamente. Então, se vocês ainda continuam sendo ouvindo, a gente comenta aí, fala o que tá acontecendo.
E aos que estão ouvindo e não estão comentando, prestem atenção, porque comentário ajuda a melhorar e é o seu ponto de vista também defendido, né, cara?
Exatamente,
porque a gente tá aqui em papo, né, entre amigos, mas vocês também podem participar aí nos comentários.
Com certeza, isso aí. O seu comentário é muito importante para nós.
Cara, ajuda a melhorar dia a dia, mano.
Não só no podcast, mas nas matérias.
Nas matérias também, né, cara?
Um feedback em geral em tudo, né? Então, agora vamos pra leitura propriamente dita, né? Referente ao ComboCast 12, Michael Jackson, o rei do pop. Um sucesso.
Um sucesso.
Pra mim, inesperado, né? Eu esperava assim, como a gente acabou lançando o cast duas a três semanas depois da morte dele.
O hype já tinha passado, né, cara?
Já tinha passado, né? A gente não imaginava como seria a reação das pessoas. Ah, não, esse tema batido já. As pessoas, por incrível que pareça, gostaram. Muitas discussões.
Se surpreenderam também,
se
né?
Se surpreenderam com a qualidade, né, velho? A gente só agradece, né? A gente tenta fazer...
Valeu os murros que tiveram dentro do estúdio acerca desse podcast, né?
Como eu disse, a gente sempre tenta fazer o melhor, né? Pra agradar os nossos ouvintes, né? A gente faz isso por vocês.
Ou não.
É, então vamos aqui pra leitura.
Na praia! Nudista! Na plaja! E tá tudo liberado!
Então aqui o meio do Wesley Pires, do Omega Cash lá, né? Ele diz assim: caraca, eu achei que os Cyborg Ties iriam sair no tapa a qualquer momento. Ele diz também que vale ressaltar que a gente é um podcast, que estamos aqui levantando hipóteses e discutindo em cima delas, já que nem sempre teremos fatos verídicos em mãos. Portanto, é normal, temos em mão informações polêmicas e iremos dissertar a respeito dela. Mesmo estando certos ou errados, como o Cyborg estava naquela discussão.
Não. Mas... venha com essa, pode parar com isso, cara.
Mas mesmo assim, ótimo trabalho de pesquisa para esse cast, bem informativo. E ele diz também que a culpa era do pai, ou seja, Thais está com a razão. Ele diz que a gente ainda dá uma escorregada, que a gente acaba não mencionando o Ratinho Bem do Michael Jackson, que acabou originando a música do mesmo nome.
Acabou esquecendo, né, cara?
Acabou passando ou ficou na edição, né? Agora eu não lembro qual dos dois tá certo. Ele agradece a gente e manda um abraço. Valeu, Wesley, pelo
muito bacana.
Pelo feedback aí.
O primeiro é que mostra uma escorregada do ComboCast, cara.
É, as pessoas falando escorregada.
Finalmente, né,
então,
cara?
Já falaram escorregada, agora só falta um e-mail de voz, né? Eu desafio vocês todos que estão ouvindo aí a mandar um e-mail de voz.
Desafiar eu a editar.
Se vira nos Twitter, rapaz. Caia!
Agora com mais um comentário do Jackson. Ele tava falando que um dos melhores...
Com licença, é Jackson ou Jackson? Ou é Michael Jackson?
Ele tava falando que era um dos melhores casts sobre o Michael. Não lembro de outro que tenha abordado tão bem a vida e obra dele. E os trechinhos das músicas que vocês colocaram, show de bola. Ó, dando só um suavinho pro editor, que às vezes não faz muito serviço, mas...
Ah, então você é desse,
só corta as piadas ali.
É um ótimo crítico, tá vendo só?
E continuar e dar um parabéns, continue com o cast. Muito divertido vocês e continue empolgado.
É isso aí, Baiano. Jackson, tô gostando do Jackson. Excelente
feedback, comentem, né, cara? Tudo, fica dando feedback.
Obrigadão
mesmo. Valeu aí mesmo.
Coração.
Aqui o do Diogo Santos. Galera, parabéns. Adorei o ComboCast. Tá na minha lista de melhores podcasts que já ouvi. Esse podcast resumiu bem a vida do Michael Jackson e ainda vocês opinaram mesmo sobre o que acham dele. Houve momentos que defendia o seu ponto de vista. A ferro e fogo. Valeu pelo cast e continua assim. Michael Jackson era pedófilo, na opinião dele. Uma coisa, ele... pô, as pessoas achando maneiro o cast, né?
Uhum.
Pô,
velho. Não, cara, e uma coisa que ele colocou assim sobre a pedofilia do Michael Jackson, a gente não quis abordar também pro respeito do cara que tinha acabado de falecer, né, cara? Exatamente, né, a gente, velho, quis pegar mais leve e abordar mais assunto profissional do cara.
Com certeza.
Vai querer falar que ele atacou o Cyborg?
Ah, sai fora.
Não, o Cyborg gostou, mano. Consentido não é estupro.
Ah, você que adora o pedófilo, viu? Vem com ideia, não.
É, né? E tá tudo liberado na praia.
Samuel Varela, Crato, Ceará.
Olá, ele é o Curtis que escreve a Podmania também, né?
Tem isso mesmo, lá do Baú Pirata. Isso,
lá do Baú Pirata.
Olá, pessoal, ainda não tinha ouvido nenhum episódio do ComboCast, então eu resolvi adicionar este em minha lista. Então, quando vi o título, logo pensei, mais um podcast sobre Michael Jackson. Já escutei tantos, mas mesmo assim resolvi ouvir e não me arrependi. Ficou excelente, um dos melhores que já ouvi e olha que foram muitos. Deixo meus parabéns a toda a equipe e já garanto, vocês ganharam mais um ouvinte, um abraço.
Aê! Ah! Velho, vindo dele que ouve tantos podcasts, e eu acho que é também um feedback exemplar, dá sempre...
Ele é o tipo de cara que realmente participa, né, cara?
Interage com a galera.
Isso mesmo.
E agora aqui o Leonardo do Pato Olive New. Demorei mais uma vez pra comentar, mas é sempre válido o nosso comentário, é lógico, Leonardo. O feedback sempre ajuda a gente. Gostei da maneira que abordaram o assunto. Quando saiu esse pod, ignorei, pois eu estava de saco cheio de ouvir o pessoal falar a mesma coisa sobre ele. E, pois o que vocês falaram, tudo eu já sabia. Mas como falaram, foi o segredo de dar certo esse pod. Um abraço.
A gente conseguiu, assim, sem querer ficar diferente, né, cara?
É, que nem eu mesmo já tava saturado do assunto, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer, né?
Ontem eu percebi
Mais um comentário do nosso parceiro Hiram lá do ArcCast, ele diz aí: fala, amigos do ComboCast. Fazia tempo que não comentava aqui, hein? Foi mal, mas estava realmente ocupado. O que dizer desse podcast de explodir cabeças? Começando pela edição, que foi incrível, e depois o conteúdo do episódio, que foi impressionante. Repassando todos os fatos memoráveis desse grande artista, cantor. No fim, o cast, vocês tiveram uma interessante discussão, que acredito que Michael Jackson foi o rei do pop, mas isso não quer dizer que ele não tinha problemas ainda devido à sua infância difícil. Posso até estar enganado, mas o fato dele mesmo dizer que não aproveitou sua infância é um fato disso. Mas é claro, ele era um artista sensacional, e isso não existe nenhuma dúvida. Fico por aqui e abraços a todos. Aí ele diz aqui uma observação: caramba, se eu tomei surto, pensei que o Thais tinha se falado sobre a mucosa, Thais. Ele
dá a resposta que a gente perguntou, não quer. Eu falei, mano, não tinha.
É uma gira antiga, mucosa, cara. Mas no geral, é isso aí, ele agradece também, né, o podcast, ficou muito bacana. Parceiraço aí.
Mazá!
Mazá!
Agora com outro comentário do Jim 16 do Fastcast. E galera, a vida é louca. Concordo com a ideia de que o pai de Michael Jackson, embora tenha usado uma maneira meio grotesca de fazer com que os filhos se empenhassem naquilo que faziam, tenha surtido um efeito legal, como podemos notar com a popularidade e sucesso do rei do pop. Nunca fui fã do Michael Jackson, mas é claro que não podemos deixar de reconhecer a capacidade e dom do cara. E ele ainda deixa meio que...
Rest in peace.
Samalek namaste.
Salamalek namaste.
Privileges on life.
É isso aí, então. Esse é o carinha do Faircast,
então,
né, cara?
Então, você viu ele... Então ele tá apoiando agora a nova banda que tá surgindo, o Jackson 3, né? Já que ele apoia o pai do Mario.
Pois é. Não, é que é o seguinte, ele compreendeu o que dizer. Ele não foi um ignorante que nem você, uhum, cara, né? Entendeu?
Fica apoiando a exploração infantil, então aí, ó. Então a gente também quer agradecer as outras pessoas que também comentaram aqui, a Valéria Fá,
Thiago Mosquito
e a Tati.
Isso aí, muito obrigado pelo feedback e vamos pra Combo Dica?
Vamos então.
Anote a Combo Dica dessa semana.
Amigos, qual a Combo Dica dessa semana?
A Combo Dica dessa semana... Tá.
É um filme?
É uma série?
É uma música? Um DVD?
Será? Baiano. Qual é a Combo Dica dessa semana? Tenha a honra de dizer.
Ô, tio! Como que pode?
Como que pode? A Combo Dica dessa semana é o Como que Pode, podcast sobre quadrinhos, que eles lançaram essa semana um novo site.
Cara, ficou lindo.
Por sinal,
cara,
maneiro pra caramba, tá lindo.
Eu acho que é um dos sites mais bonitos que eu vi agora.
Tá maneiro pra caramba.
Os quadrinhos que a gente usaram, as imagens ficaram muito boas.
Eles usou tudo o que foi possível, né, cara? Mocinha bonitinha pra cá, mocinha bonitinha pra lá.
Exatamente, né? Isso é, cara, trabalho perfeito. Parabéns pros caras. Você que ainda não conhece, se ou ouve Como Pode, vão lá, conheçam. Ouça um podcast, é maneiro pra caramba. Eu já disse uma vez, eu sou fã do Lanterna Verde, acho que muito por influência dos caras. Apesar de ser tudo DCista, né? Sou fã, não sei como que é a siga de quem é fã da DC, né? Eles acabam puxando a sardinha
um pouco pro lado da DC, né?
E nós aqui somos Marvete, né? Exceto Lorde, que também é pro lado da DC,
é,
né?
Com certeza.
Quer dizer, eu não sou Marvete, não sou DC. Eu gosto dos dois. Cara.
É,
não,
sempre fica em cima do muro.
Esse é o Cibar que eu conheço.
Eu sou demais, né, cara?
Então, eu sou mais Marvete mesmo, grande fã do Capitão América, mas agora também virei grande fã do Lanterna Verde, então é isso, conheçam.
Ó, porque o pessoal saiba, se você não tem vontade de saber sobre HQ, presta atenção. A maioria dos filmes que a gente assiste lá no cinema provém de um HQ. Com certeza. Então, acho que é bom vocês aprender um pouquinho mais sobre isso, os caras abordam bem o assunto.
Com certeza.
Tá? Como que pode, parceiro Dico?
Isso aí, um abraço pro pessoal de lá.
Um abraço! Baiano, peraí, Baiano. Você vai mandar um abraço pros caras lá? Manda um abraço, baiano.
Manda um abraço, baiano. Do Bion.
É, manda.
Um abraço.
Esse é o maior que eu conheço. Então, mandem e-mails, sujeitários, escorregados para combocast@milcombos.com.br.
Perfeito.
Participem da comunidade no Orkut, tem o link.
Não
no...
esqueçam da pod pesquisa.
Exatamente.
Muito importante.
Tem o link logo abaixo. Sigam-nos no Twitter, porque senão o Cyborg fica de mimimi.
Ah, rapaz.
Ele faz mais mimimi ainda quando os podcasters não seguem ele. Que viu, mentira!
Que mentira, cara.
Tô falando alguma mentira aqui, Domingo?
Baiano não pode comentar. Baiano não tem Twitter, velho.
Ah, daí, mas eu não fico chorando.
Então toma essa, fica em qualquer...
Ó, peraí, já que destroçou meu, é... Pô, dá um tweet lá,
seu mimizeiro. Então fiquem com o cast, se divirtam e dê um feedback pra gente.
Abraço.
Um abraço.
Um abraço, homenagem. Homenagem, abraço, abraço, abraço.
Abraço, 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 abraço.
Muito bem, Cyborg, após nossos e-mails, vamos aqui hoje bater um papo bem descontraído sobre cinema.
Do... Cinema, geral cinema.
E cinema em geral. Então vamos começar batendo papo sobre os gêneros que te levam a assistir um filme de cinema.
Que eu considero uma das coisas mais importantes.
Com certeza. Então vamos assim começar pelo... Sim, animação.
Animação é um dos, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente mais saboreia a querer ir no cinema.
Eu não, velho.
Você não adora animação, cara?
Eu gosto de ver animação, mas não é o tipo de filme que, nossa, vai fazer eu ir no cinema.
Ah, mas o que você tá dizendo assim, aquele tipo de animação infantil, né, cara?
Não, animação em geral.
Em geral, não, eu assim, tem uma base de animação. Star Wars, quando saiu.
Não, Star Wars, eu fui assistir, não pelo lado da animação, mas por porque Star Wars. Era Star Wars.
Entendi, entendi. Não, mas uma ideia, assim, nesse princípio, não vamos supor A Era do Gelo, que é um filme mais descontraído entre família, crianças. Entendi. Mas aquela animação mais pegada, mais nerd mesmo.
É, tem um ponto, né, que nem o Wally eu queria ter assistido.
O Wally, pô, é um filmaço do caralho, mano. É uma animação que não tem gente, não tem nem fala, cara, e o bagulho te motiva pra caramba.
Comédias românticas.
Comédias românticas é um problema.
Você sabe que eu adoro comédia romântica.
Ah, né? Caramba, não, você é um fino comediante, só não tem amor ainda, né?
É.
Só mostrou pra gente que é um coração, né, amorável, essas coisas, mas compensação, um fino comediante.
Eu já achei ela, mas ela não me achou. Tá complicado, é perigoso. Então, é um gênero, lógico, maneiro, quando está acompanhado.
Não, nem por isso também. Acho que dá pra...
É um gênero que eu consumo demais.
Acho assim, é um gênero que dá você pra ir acompanhado, não acompanhado, pode estar triste, pode estar mal-humorado, que você vai se divertir, vai se alegrar, e provavelmente não vai se arrepender. Acho que é um filme que a gente não tem decepção ao ir no cinema, né?
Eu
tem tanta expectativa por ele.
Às vezes, assim, quando eu assisto um filme que é meio drama, te leva pra baixo, logo em seguida, eu tento assistir uma comédia romântica, assim, sabe, pra aumentar o ânimo.
O ânimo, né, cara?
Que às vezes dá uma caída, você meio que se abala.
Ó, um filme que eu gostaria de ter ido no cinema assistir é Como Se Fosse a Primeira Vez.
Exatamente.
É um filme simples, cara.
A gente era mais novo, né? De drama.
Eu gosto de drama, mas, porra, e no cinema, drama?
No cinema, drama são complicados, né? Porque, às vezes, são filmes que acabam não rendendo muito bilheteria, não atrai muitas... Apesar de ser ótimos filmes, né, a maioria deles.
Com certeza.
Tem que ter aquela pessoa na capa chamando, né? Um exemplo, Seven Pounds do Will Smith.
Aí
sete,
sim.
Sete vídeos.
Mas é o Will Smith que autoconvida aí pro cinema, então, né, cara?
Ele acaba transformando o filme num blockbuster.
Isso. Mas, no geral, drama, cara, é muito difícil, mano.
Então, como já citei agora, blockbuster, Cyborg. Isso é o que eu mais consumo. Acho que os grandes blockbusters desse ano eu assisti no cinema. Transformers, X-Men, a cópia vazou um mês. Eu me segurando pra não assistir a cópia de X-Men.
Não, me segura não. Eu tenho que dar as mãos pra você e cumprimentar. Porque
eu queria assistir o filme no cinema. Algumas coisas decepcionou, a falta de sangue, mas no geral eu curti o filme.
Não, sobre X-Men, blockbuster, eu tive uma decepção, não era aquilo que eu imaginava que poderia ter sido.
Então, tem seus pontos falhos, mas...
Tá, mas é blockbuster coisa... é assim, se eu pudesse em todos os blockbusters eu iria no cinema. Todos, sem exceção nenhuma.
Filme baseado em fatos reais.
Muito bons, tem vários filmes bons pra caramba, cara. Que, pô, resume uma vida inteira. Você não precisa ter vivido o que a pessoa viu, mas você acaba adquirindo experiência com aquilo. Mas pra ir no cinema...
É, não, é complicado, né? Mas, pô, é outro gênero maneiro pra caramba. Me atrai, eu leio qualquer sinopse baseado em fatos reais e eu já, nossa, é esse.
Um dos filmes que eu tive grande vontade de assistir no cinema baseado em fatos reais...
Escritores da Liberdade.
Poderia ter ido, né? Mas assisti esse em DVD. Foi aquele do...
A Procura da Felicidade?
Porra, esse destrói, velho. Will Smith de novo. Caralho. É o Will Smith, velho. Não é o filme,
Will sim. Will Smith, é. Seguindo a linha de baseados faciais, biografia, esse boy. Que eu acho que Procura da Felicidade se enquadra mais em biografia do que nem, um é uma junção, geral. Né?
É uma mistura, né, cara? De,
que nem você, falando novamente, Will Smith, não conseguiu assistir ali. Pô, eu aluguei, tipo, esse DVD, você acabou não conseguindo
assistir. Eu não consegui assistir, não assistir
gostou,
cara.
Eu achei, nossa, lindo demais, nervoso.
Mas eu achei muita enrolação. O problema de filme biográfico, você não tem como ir direto pra ação. Você tem que contar um pedaço da história dele porque as pessoas entendam no que vai suceder lá no final. Então, o editor não tem como ficar cortando as partes chatas, porque tem que passar, é obrigado. Então, dificilmente eu gosto de
biografia. E além disso, né, são filmes que são grandes, né? Passam de 2 horas, que nem outro exemplo. Temos Rei Charles, que, pô, é outro
não,
filme
e porra, cara, não, agora...
Não é à toa que o James Fox acabou ganhando o Oscar também com
mais
ele.
Do que merecido. E, pô, ele conseguiu fazer algo. Aí que digo, não ficou chato, porque a vida do cara não foi chata. É. Uma vida desgraçada. Acho que assim, entra muito drama, cara.
Eu já falei, você tem que dar uma segunda chance pra ali pegar esse inteiro, porque é um excelente filme, um dos melhores do Smith. Mais de aventura, ação, que eu acho que acaba englobando o gênero.
É um blockbuster. Mistura um pouco com um blockbuster,
então, Maria. Mas tem outro tipo que acaba sendo gênero policial, que eu acho que tá englobado nisso de aventura, ação.
Cara, eu adoro.
Ah, eu, porra,
ação
velho.
Ação e aventura, assim, depois de blockbuster, é o tipo de gênero que te leva ao cinema.
Então, e tem os de aventura e ação que ainda mistura fatos reais, que é os filmes de Segunda Guerra Mundial.
Porra.
São filmes.
Todos realmente... Não, eu, assim, todos os filmes baseados
em Segunda Guerra. Em
Segunda Guerra Mundial, eu tô lá. É. Falou em guerra, eu tô lá.
Com certeza. Uma coisa que, porra, velho, eu nasci na época errada pra assistir cinema. Eu queria ter assistido O Resgate do Soldado Ryan no cinema. Que experiência que deve ter sido isso.
Cara, na tela, no som, THX, velho. Que é uma telona gigantesca. Esse é um filme que, pra mim, é eterno, mano.
Então, também, agora, gênero terror. Velho, eu vou te confessar, em minha vida, eu acho que eu devo ter assistido 2 filmes de terror. Um no cinema, né?
Ah.
Já está de cast anterior. Só por motivos de pegação.
Da beijoca.
Eu assisti O Grito no cinema, me assustou pra caramba. eu realmente não gosto, eu sou medroso.
Não, tá. Eu assisti vários.
Eu assisti
filmes.
Esse porque eu não podia falar pra menina, não, eu não gosto de terror, né? É. Não, eu não podia dar pra trás, né? Então, né, eu tive que assistir, mas.
Tinha que
sabe.
Se dar bem de qualquer jeito, né, cara? Não, que na verdade não existem filmes pra terror pra cinema. O que tem?
Tem Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13 é bicheira.
Tem, eu acho que Pânico é um filme da hora, eu gosto Pânico, não sei se enquadra em terror ou não, mas, pô, eu assisti.
Cara, eu acho que é um pânico, se... Não, eu assisti coisa. Esse,
eu acho que o cinema. Pânico é mais um thriller, assim.
Mas aquele... Quando eu digo terror, pra mim tem que ser terror, né? O time então, Fred Krueger,
então, esses que... Retaliação, que nem Jogos Mortais. Eu assisti Jogos Mortais, assisti forçado na casa do amigo meu, sabe? É. Pô, me dá mó ânsia de vômito.
Então, porque, mas é que Jogos Mortais não entra bem um terror, né, velho?
Porra. É masoquismo, Jogos Mortais.
Ah, é velho. Doentio, velho. Mas, assim, não é aquele tipo de terror clássico, sabe? Que nem Fred Krueger.
Tubarão do Spielberg, eu não assisti, porque, pô, quando saiu, assim, passar na sessão da tarde, eu era garoto.
Você era muito moleque,
pô, eu tinha
né,
medo do tubarão, né? Eu conheci o bicho mó gigante. Pô, pra mim se enquadrava nesse gênero. Que nem eu nunca assisti o Chuck. Esse gênero de filme, pô, velho, eu realmente...
Então, esses,
não me
esses
atrai.
Filmes são filmes de assistir em casa, então, né?
Acho que,
DVD
acho mesmo, que é cara. Realmente um gênero que eu tenho preconceito.
Não tem preconceito não, cara. Eu assisto, se for bom, eu assisto. Se não for, é mais uma experiência que teve.
Prosseguindo aqui, eu acho que o último gênero que a gente marcou na nossa lista são os documentários.
Os bons, né? Que tem uns aí que são exagerados.
Não os documentários, né? Tem algumas obras que valem a pena ser vistas.
Lembrando que não é documentário, é filme e documentário, né, velho?
Exatamente. Eu nunca assisti nenhum, assim, de cinema. Não lembro de ter também assistido DVD ou coisa. Eu só marquei o gênero, porque é outro tipo de gênero. Tem uns que são indicados a Oscar. pô, deve ser.
Ser bom mesmo. Ter
uma boa coisa é a gente que não corremos atrás
mesmo. Eu acho assim, né? Acho que documentário encaixa mais pra série. Eu acho que se dá mais bem lá em série que em filme. Documentário não dá pra você resumir, cara. Você tem que contar mesmo a mesma realidade. Eu não sei se você marcou um aí, mas um que faz ir pro cinema é ficção científica, cara.
Porra, velho. Ó. Star Wars, Star Trek.
É o consumo máximo, cara.
Eu... grande fã de Star Wars, todo o trabalho de George Lucas, aí pode ser um diretor de merda, mas é um grande criador.
Criador
em geral. Star Trek, agora com J.J. Abrams, voltou. Achei maneiro pra caramba. J.J. Abrams fez um grande trabalho.
Ficção científica a gente pode colocar como... acho que a maioria entra pra blockbuster, né, cara?
É.
São pra levar... acho que ficção é o que mais leva a gente pro cinema, depois de ação e aventura.
Comédia normal, né? Com Dick Quarry, Steve Carell, Seth Rogen agora. Pô, é outro, acho que gênero que acaba atraindo bastante as pessoas. Dá sempre,
eu acho, né? Acho que as pessoas acham que fica tão problemático o seu dia a dia que quer ir pro cinema pra esquecer da vida, né?
Se divertir, né?
Cinema, acho assim, é um mundo paralelo.
Acho que o cinema é isso. 2 horas de puro entretenimento.
Esquecer, né, de dívida.
Com certeza.
Esquecer de namoro que não tá dando certo, né, cara? Você acaba lembrando com a cena ali. Eu conheço gente, cara, que assistindo o filme acabou melhorando o seu relacionamento.
Isso, agora vamos partir aqui pra diretores nossos preferidos. Vamos falar intercalando os nossos dois?
Pode ser, por bem que eu acho assim que é muito parecido mesmo, né, cara?
Não, os que eu citasse já ignora dali e vice-versa. Uhum. Então, acho que grandes diretores assim que nos levam a ver no cinema, acho que se eu ver ele em qualquer lugar de um pôster, tanto como diretor ou produtor, eu sou figurinha carimbada, é Steven Spielberg. Tubarão, ET, Jurassic Park, velho. Como eu sou fã de Jurassic Park.
Você conseguiu assistir algum filme de Jurassic Park na telona?
O terceiro. O Resgate
do Soldado Ryan.
Indiana Jones também.
Pô, Indiana Jones, verdade.
A minha história com o Jurassic Park foi assim: eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava naquela universidade aqui. Tinha o patrulheiro dela.
Certo.
Eu cheguei lá, ele assistindo em DVD. Ele me mostra a capinha, sabe, toda fossilizada.
Ah, porra,
Na hora, eu me apaixonei pelo filme. Eu tenho que comprar esse box.
De todos os box que eu já vi, eu acho que o Jurassic Park é um dos mais bonitos.
Não sei se no DVD ainda é assim, mas no VHS era aquela capa fossilizada.
Cara, era lindo.
Linda demais, velho.
E Steven Spielberg, a gente acha que não tem nem o que falar do cara, né?
Pô, Indiana Jones,
a gente, Resgate, eu acho que a gente pode resumir. O cara é um gênio.
Spielberg é um gênio.
É um gênio que dificilmente ele decepciona a gente nas telonas, cara. Dificilmente.
Não, pode até decepcionar, mas... porque
mas acaba agradando,
todo diretor, cara, acaba fazendo alguma bomba, né? Essas coisas em geral. Mas, pô, eu vejo Steven Spielberg e vale a entrada.
Seguindo essa febre de Steven Spielberg, eu acho, pelo menos da minha parte, cara, é os irmãos Wachowski, mano.
As irmãs,
né? Esses caras, como diretor, pra mim, assim...
Você sabe o que é?
Eu acho assim...
Como diretor, eles são bons tanto quanto Speed Racer, né?
Não, você tá classificando Speed Racer, velho. Ô, Matrix, velho, vem de Vingança.
Você quer, mano, que eu falo mal de Matrix? Vem de Vingança, velho, e eu já concordo. É minha pecuinha com Matrix.
É, com Matrix. Sabe disso. Eu acho assim, eles têm a visão pro lado tecnológico. Visão mais nerd das coisas.
Eu concordo, são bons.
Os caras são bons, dificilmente eles vão decepcionar. A gente pode citar Speed Racer, mas quase conseguiram adaptar Speed Racer pra telona, velho. Porque
Eles mandaram um baiano, né, lá pra ficar fazendo tudo aquilo de cores, porque, pô...
Mas é que o desenho é colorido, cara. E por isso que eu falo assim, quase eles conseguiram, porque é muito difícil, velho. Se outra pessoa tivesse tomado conta da direção, não ia ficar tão bom quanto ficou, mano.
Ok, Cyborg.
Tem que defender os caras, né? Os caras são bons, velho.
Ok. Então, aqui, já que você me irritou, né, vou falar um diretor que vai te irritar também.
Então,
né?
Diga, vamos ver.
Michael Bay, né? Armageddon, Bad Boys, Transformers,
dois. Não, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar bem claro aqui pra todos os ouvintes e pra você. Michael Bay sabe fazer filme como ninguém.
Velho,
o cara é bom.
Ele sabe fazer blockbuster, velho. Eu acho que não tem ninguém como ele. É explosão. É luta, pô. Aquela que tem o vídeo do Maurício Saldanha comentando da câmera de 180 graus,
aí que
360
tá.
graus.
Ele de sabe usar, Bay, ele sabe usar de algumas Bay técnicas.
É sensacional, velho.
Interessante, velho. A única coisa que eu tenho problema de Michael Bay é o exagero. Eu acho que ele exagera um pouco das técnicas que ele aplica.
Eu, como acho que fã de cinema, eu vou assistir algum filme de Michael Bay, eu já sei o que eu vou esperar. Por isso que eu não me surpreendo.
Mas
você
aí que
já
tá,
vai,
velho,
pensando em outro estilo de coisa, daí você acaba.
Não, aí que tá,
não,
ó.
Não aproveitando.
Então vamos pôr logo de cara aqui. Eu não gostei de Transformers 2.
Pô, eu adorei, velho. Tá?
Não gostei. Podia ter ficado um pouco melhor que foi o primeiro. Tanto com luta, com um pouquinho de história.
Eu saí o filme, respeitando, porra, os princípios, velho. êxtase, tá? Eu saí de cinema.
Mas assim, eu não deixo de pôr o mérito do cara que ele conseguiu fazer um blockbuster, mas assim, exagero. Velho. De novo, exagero. Tem hora que ele brinca com a nossa inteligência, velho.
Ninguém usa Megan Fox como Michael Bay, velho. Mano. Aquela cena da corridinha, ela quase machucando os queixos com o próprio peito.
Eu vou resumir. Michael Bay, velho, era aquele dia que você tem que assistir e esquecer do mundo. É aquele tipo de filme que você tem que falar assim...
Desliga o cérebro, velho. Transformers, more than meets the eye.
Entendeu? Desliga e só assista e se divirta, velho.
Com certeza.
Não fica esperando mais nada dele, mano. Já que você tá pondo aí, eu vou destruir, então. Eu vou... Sylvester Stallone.
Eu não tenho que criticar o Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone, velho. Velho,
Sylvester Stallone trouxe Rambo pra gente, velho. Ele trouxe Rock, velho. Se eu tenho que comprar o box de Jurassic Park, eu tenho que ter o de Rock, velho.
Falou tudo, falou tudo. Muita gente odeia
o Todos os Sylvester filmes Stallone, pra mim, velho, são memoráveis, pô. Mano, o cara que é feio pra caramba, boca torta e conseguiu dar certo. Porra, mano, cara, o cara tem mérito pra caramba,
velho. Ele conseguiu resumir a vida dele em filme, velho. Muita gente fica criticando dele aí, porque ele não é um bom diretor, mas assim, mas ele agrada o seu público.
Com certeza.
Diretorzinho.
Você vem então com Mussos, então com
o Sylvester Stallone, mano, né?
Então vem com o Zack Snyder e This is Sparta! E o Ótimo também, né? Pô, caralho. Se você quer adaptar alguma coisa, esse é o nome que você deve chamar, Zack Snyder.
Posso resumir Zack Snyder?
Pode.
Ele consegue.
Deve, né?
Eu acho assim, ele consegue fazer o que muitos fãs de HQ, anime...
Graphic novel,
gostaria que fizesse. Manter a versão original.
Imagine Zack Snyder dirigindo Dragon Ball.
Pariu, mano. Para. Agora eu vou dormir pensando nisso, velho. E o Ótimo é incomparável. Muita gente reclama de Ótimo, não sei o quê, que é igualzinho HQ. Leia o HQ, velho, se divirta. E o filme, pra mim, é só um complemento.
Com certeza.
Eu adorei o filme. Mel Gibson.
Mais um, né? Você tá... Eu tô pros grandes blockbusters, você tá pros atores.
Eu tô relembrando, sabe? Eu adoro, tipo... Eu assim, ó... Sabe o que eu...
Você quer que eu resumo Mel Gibson? É. Coração Valente.
Paixão de Cristo.
Velho. Dirigindo e atuando ao mesmo tempo e dirigindo lindamente, velho.
Um dos meus motivos de ter colocado Sylvester Stallone e Mel Gibson foi esse. O cara consegue atuar e o cara consegue dirigir. Mel Gibson, muita gente não gosta da atuação dele, velho.
Nem da direção tem gente que não gosta.
Pô, mas assim, ele consegue retratar muita realidade.
Velho,
você assiste Coração Valente,
pode falar,
mano.
Um negócio?
Sente o coração, mano.
Aí, hein, William Wallace.
Freedom, velho.
Não, parabéns, Bug. Então, já que você falou de controvérsia, de Mel Gibson, eu vou com um diretor aqui muito controverso. M. Night Shyamalan. De um sexto sentido.
Agora eu quero, ó.
Corpo fechado, A Vila.
Peraí, você arrumou muita briga agora, cara. São mais de 500 ouvintes, velho. Você colocou M. Night Shyamalan. Eles não compreendem a sua ideia. Tente explicar.
Shyamalan, pra mim é sensacional. Tá assim, eu acho que... No hall dos meus diretores preferidos.
Certo.
Sexto Sentido, pra mim...
Filmaço.
Filmaço. Corpo fechado.
Corpo fechado destrói.
Mas todo mundo acha que o auge de Shyamalan é o Sexto Sentido. O auge dele está vindo, acho que 2010. A The Last 3D, Airbender. 3D,
velho. Diz que vai, velho, revolucionar, mano.
Pelas fotos que já vazaram, os personagens estão idênticos. E, pô, Shyamalan vem com tudo aí, vai chegar atropelando. E o problema de Shyamalan, eu acho que é mal vendagem dos filmes deles. As distribuidoras vendem o filme dele mal e acaba criando isso. Tá certo, ele fez algumas bombas, como Fim dos Tempos. Já A Dama da Água eu já gosto.
Eu já acho legal, eu acho um filme bacana.
Infelizmente, eu ainda não assisti Sinais, eu acho que é o único da lista de Shyamalan que eu ainda não
também conferi. Também gosto muito,
tenho, tá, que assistir. Mas, pô, achei A Vila no cinema. Corpo Fechado eu tenho DVD, Sexto Sentido tenho DVD e vale muito a pena.
As pessoas estão acostumadas a blockbuster, velho. As pessoas estão acostumadas a filme de ação e aventura.
Ele
e
cria o próprio mundo dele.
Isso. M. Night Shyamalan é um diferencial no cinema, cara. É um diferencial. Ele faz tudo que é diferente. Ele faz tudo que é original possível, velho.
Com certeza.
Eu coloco na minha lista também. Eu concordo com M. Night Shyamalan. Quem não concorda, filho, aprenda a admirar a obra do cara, que ele consegue no mundo do cinema conseguir criar coisa nova, velho.
Tanta adaptações, copiado, chupado dali. Não, ele vai criando as coisas dele.
Acho que M. Night Shyamalan é o que vem vindo na cabeça dele, vai escrevendo, né?
Com certeza.
Vai dirigindo as ideias dele. Porque já que é pra fuder, de vez os outros ficam bravos com a gente. Então, porém, Tim Burton logo na...
A gente tá acompanhando o Briga, né?
Então eu vou foder logo de vez. Esse Burton aí com o Eduardo Mãos de Tesoura, velho. Sweeney Todd, velho. Esse um dos últimos filmes dele foi,
cara,
foda.
Cara, sensacional, velho.
Pô, e um dos filmes que eu tô em grande espera é Alice no Mundo das, das Maravilhas.
No País das Maravilhas.
Cara, tipo, ó, grande espera, velho.
Eu é não quero... que Tim Burton é um pacote, né? Junto com o Tim Burton vem Helena Bonham Carter e Johnny Depp.
Johnny Depp. Depp. Combina excelentemente.
Com certeza.
Eu não consigo ver outra pessoa atuando na direção do Tim Burton se não for Johnny Depp, velho.
Com certeza. Tem agora... Pô, eu tô, sabe que eu tô cheio das confusões, né? Jude Apatow, diretor de Um Virgem de 40 Anos, Ligeiramente Grávidos, produziu Fanboys. Fanboys é um filme que eu quero muito ver, pô, deve ser sensacional. Tô na vontade de ver Kristen Bell no Biquíni Dourado, Virgem de 40 Anos. É aquelas comédias que, pô, você trinca de dar risada. Esses são alguns dos diretores que preferimos, né? Que a gente não vai ficar falando de todos, né?
É só uma amostra, né,
do que nos faz ir ao cinema.
Que faz ir no cinema, assistir um bom filme, né, cara? Tentar se divertir por pouco tempo.
Acho que qualquer um desses nomes chamou muita atenção.
Pô, eu adoro.
Levar ao cinema. Então agora vamos entrar em nossos atores preferidos, Silvio.
Ah, Thais, vamos entrar como... Falou de macho demais já, vamos falar sobre atrizes, velho.
Beleza, então, eu começo, então, Silvio.
Pera aí, pra você começar, tem que começar bem, velho.
Vou começar bem?
Tem que começar bem.
Então você disse que não aguenta mais cueca, então você quer...
Eu quero ver
como sensualidade. Como que chama? Eu sei que testosterona é o hormônio masculino. Qual o hormônio feminino? Eu não lembro agora.
Não sei, eu não...
Aumentar os hormônios femininos aqui que a gente não lembra nome agora. Então eu já venho.
É.
Ela já foi citada anteriormente. Começa com M. Megan Gostosura Fox.
Ai, meu Deus do céu. É. O fuxinha do papai.
Velho, vocês podem falar que ela não interpreta nada, mas vale, o ingresso. São R$15 bem gastos.
Foi como eu disse lá na Combodica, anteriormente no episódio anterior.
Anteriormente no episódio anterior foi demais. Há uma redundância aí, né?
Dá vontade de lamber a tela do cinema.
Megan Fox, eu só posso dizer um negócio. Vai ser gostosa assim lá em casa.
Quando a gente resolve fazer o quê? A gente quer falar o que nos leva a ir ao cinema.
A gente, em momento algum, está falando que ela é uma ótima atriz que interpreta pra caramba.
É aquele tipo de coisa assim, que não precisa de nome. Basta você olhar uma marca, porque Megan Fox é uma marca no cinema.
Com certeza.
E que, assim, na hora já fala assim, eu tenho que assistir.
Acho que ela conseguiu passar a Angelina Jolie como símbolo sexual, né?
É, a mulher mais sexy. Perdeu agora pra Olivia Wilde, né, mãe?
Que também é uma
gostosura. Né? Aprovado. Então, já que você colocou Megan Fox, vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil com o agradável.
A fome com a vontade de comer?
É, Angelina Jolie.
Sabe que essa também tá aqui.
Moleque!
É. Não, mas, não, pô...
Se não tiver... Peraí. Se não tivesse na sua lista, eu ia achar estranho, mas tudo bem, né?
Então, essa é outra altamente recomendável. Ela é uma Megan Fox. Vamos ao contrário, assim. Angelina Jolie, ela é gostosa, mas ela sabe interpretar.
Ela é sexy, sensual. Ela é demais, cara.
Vai de babá, se vai. Então, por enquanto, Megan Fox só é sexy e gostosa.
Ah, é uma criancinha,
falta,
né,
falta
cara?
Falta saber atuar. Angelina Jolie já conseguiu mesclar essas duas coisas.
Megan Fox não precisa atuar porra nenhuma, tá? Megan Fox, basta ela rebolar e tirar um pouquinho mais de roupa, que tá bom demais, velho. Agora, Angelina Jolie, é o seguinte, é que você tá falando mesmo. Tem vários filmes dela que ela atuou bem pra caramba.
Garota Interrompida. Porra, a troca, destrói, cara. Não é à toa que ela ganhou o Oscar como coadjuvante em Garota Interrompida.
Não, parabéns. A Angelina Jolie, eu tenho que tirar o chapéu pra ela, porque tanto como pessoa, tanto como atriz...
Ela é uma grande pessoa humanitária, isso, né,
e
velho?
E tanto como uma mulher, assim, símbolo sexual, né, velho?
É, amigo, ah, é perigoso.
É perigoso.
Angelina Jolie já tem uns 40, né? Quarentona, né?
Mais
que isso?
Acredito que
então
mais.
Vamos de quarentona pra quarentona. Agora eu vou da morena pra loirinha. Nicole Kidman, outra belezura. Velho. Mais uma que junta beleza com, acho que, boas atuações. Filmes como Mulan Rouge, Dogville e Austrália, que, pô, acho... Dogville, eu acho que é um filme que as pessoas vão assistir, porque é no estilo como se fosse um teatro.
Isso.
O cenário, assim, é meio em demarcações. Pô, achei fantástico. Tem pessoas que já não gostam, mas...
Sabe qual é o problema? problema da Nicole Kidman? Ela faz muito pouco filme, cara.
Sabe o que eu acho que é Nicole Kidman? Ela não faz muito blockbusters.
Também.
Ela faz filmes, assim, eu acho que mais filmes independentes.
Podemos dizer, assim, até que filmes que tentam ser mais cabeça, né, cara?
Aham, com certeza.
Que tenta mostrar o lado mais... É mais mulher, né? Geralmente não é aquela exploração sensual.
Eu acho que o filme mais blockbuster que eu me lembro dela é Austrália.
Austrália.
Que não foi um grande sucesso, né?
Mas, no geral, Nicole Kidman, porra, tá de bacana,
né? Show de atuação e de beleza, né, velho?
Eu escolhi também aqui Nicole Kidman, cara. A gente tá coincidindo em muitas coisas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sair um pouco das quarentonas.
Sabe que pensando assim, a gente tá com muita quarentona, né?
Pô, mas umas quarentonas que dá um baile muita menininha por aí. Então, vou escolher uma novinha. Não ouse falar mal do que eu escolhi. Eva Mendes. É, Velozes e Furiosos. Não, lembra daquele bundão?
Vou te falar um negócio. Gostosa. Isso é, velho. Eu acho que é difícil falar de uma atriz que não é bonita, né, velho? Tá, eu não colocaria na minha.
Ah,
minha
é aquilo amiga. Que eu disse pra não, você. É, gostosa, é o que me leva em um cinema, mas, tá ligado?
Se fosse, for pensar em Eva
Mendes... Não quer dizer que eu seja um tarado. Mas, pô, a Eva Mendes, eu achei, ela não faz atuações excelentes, mas pra mim ela cumpre com o obrigatório. E leva divertimento pra caramba. Tem mais de 50 fotos dela no PC.
É, né? Não, não, bom, vai fazer o quê, né? Então, agora eu vou com um doxinho de coco com o Dimarcel Tais. Natalie Portman, que eu acho que desde os 14 anos com o Profissional, o filme junto lá com o Jean Reno, que ele é a gurizinha, que o Jean Reno dá uns pega.
Ah, top, né? Para com isso, mano.
Também Star Wars, a nova trilogia, né, que ela faz a Princesa Amidala. V de Vingança, sensacional.
Eu acho que V de Vingança foi o ápice dela, hein?
Closer Perto Demais é o ápice
Cê
dela.
Você acha?
É um dos grandes papéis delas, assim, em geral.
Ah, ela é uma grande mulher, né?
A beleza, né, e com boas com atuações. Com
conteúdo, né? Sandra Bullock, pode ser pra você?
O Sandra Bullock é mais uma quarentona. É, amigo.
Cara, se não me engano, acho que ela tá com uns 43 ou 44 anos. Tá vindo com um filme novo aí, e ela já fez bons filmes, cara. Miss Simpatia, que você curte uma comédia.
Velho, Miss Simpatia é demais. Não os é? Dois filmes, eu acho maneiro pra caramba.
Bom pra caramba.
Velocidade Máxima.
Velocidade Máxima, cara. Fez um filme bacana. Eu acho que é um daqueles filmes que a gente nunca vai esquecer.
Então, mais uma, eu acho, ganhadora do Oscar desse ano, Kate Winslet e o leitor Titanic, né? Pô, muita gente não gosta de Titanic, ganhou dinheiro pra caramba.
Ah,
Oscar já merecia ter ganho o Oscar antes por trabalhos anteriores dela.
Titanic não é um filme que me agrada muito. Não é um filme padrão que eu iria assistir no cinema. Eu fui assistir.
Eu assisti.
Ela atuou super bem.
Com certeza.
Naquela época ela era novinha e tudo mais, ela conseguiu fazer o papel com o Leonardo DiCaprio, mostrou que tinha talento.
Com certeza.
Quando ela fez o leitor, eu amei ver as perninhas dela.
As perninhas, mas não falou outras coisas.
Julia Roberts.
Anda meio sumida, né?
Mas valeu a pena enquanto apareceu, né?
Com certeza. Ou a queridinha da América, né, velho? Por muito tempo.
Olha, eu não consegui ir no cinema ver filmes dela, assim, aquele monte.
Cara, eu não devo ter assistido nenhum filme dela no
mas
cinema.
Mas é o seguinte, cara.
Eu acho que pode estar voltando.
Eu coloquei ela na minha lista porque é o seguinte. Eu gostaria de estar indo no cinema e ver ela atuar.
Vale a pena, né?
É, vale a pena ver de novo.
É, amigo.
Então, tá seguindo essa temática aí. Você tem mais alguma coisa aí?
Não, de atriz pra mim acabou.
Tá bom, né, cara?
É.
Não precisa fazer uma lista gigantesca, é só uma ideia, né?
É, só uma...
Então, vamos pegar o mesmo esquema, então. Vamos pular para o lado masculino.
Lado masculino, já... Meu ator favorito, acho que se... Que eu disse sobre Steven Spielberg. Se eu ver esse nome, tanto como diretor... Ou diretor não, como ator ou produtor, eu acho que vale. Vale o ingresso, vale os R$15 do cinema. Tom Hanks. Forrest Gump, Náufrago, O Resgate do Soldado Ryan, que pra mim, pô, é
Terminal, fantástico. Cara.
O Terminal eu acho maneiro pra caramba.
O filme recente que eu assisti, recomendado por um amigo, Prenda-se-me se for capaz.
Ah, esse eu não assisti ainda.
Porra, é uma atuação simplesinha dele, cara, mas já mostrava que o cara era foda, mano. Demais. E o seu Wilson? E o Wilson?
É, pô, Náufrago, ele...
Sozinho, cara.
É.
Conseguiu levar um filme nas costas, mano. Sozinho.
Ele é um grande ator.
É um excelente ator. Tem discussão contra esse cara.
Por isso que eu falei, né? Pra mim tá no mesmo patamar de Spielberg como diretor, Tom Hanks como ator.
Já que você escolheu aí Tom Hanks, talvez você não vá concordar comigo, mas eu vou pôr aqui, é o Jet Li. Chinesinho sem vergonha que veio lá da terrinha dele.
Do nicho dele, eu prefiro o Jack Chan, mas Jet Li, no que ele se determina a fazer, faz bem pra caramba.
Cara, o Jet Li é o seguinte, é porrada. Esquece roteiro, esquece fala, é porrada. O que o Jack Chan faz palhaçada. Ele...
Mano, você não precisa denegar o Jack Chan.
Eu odeio o Jack Chan.
Mas é mimizeiro, eu odeio. Tá. Esse borg nem por isso sair gritando aos ventos.
Se fizer isso, vai tomar na cara.
Por favor.
cão de briga, mestre das armas. Não,
cão de briga é sensacional.
Heróis, mestre
das armas também.
O cara veio da China e conseguiu se tornar um hollywoodiano, velho. Eu adoro no cinema assistir esse cara, velho.
Não, Jet Li é maneiro. Eu falei, eu prefiro do nicho dele, eu prefiro o Jack Chan. Opinião pessoal, né? Gosto é que
Ah, mas é porque você é um cara que curte mais comédia, né, velho? Porque você adora o Jack Chan.
Então, você quer que eu venha sério ou com comédia,
olha? Vem com comédia, né? Vou dar uma alegrada aqui. Que
comédia,
a gente quase, então... A gente quase discutiu aí sobre o Jet Li.
Então, Lee, eu Jack venho Chan. Com o Steve Carell. Cara, esse é porra, velho. Ó, o que ele faz em The Office?
Virgem de 40 anos.
Virgem de 40 anos, cara. Todo poderoso.
O primeiro filme que eu assisti dele foi o Virgem de 40 anos.
Também. O filme mais recente dele, Agente 86, eu vi no cinema.
Pô, cara, muito bom,
fantástico. Mano. Steve Carell, pra mim, é um dos grandes... Não é novo, assim, né? Mas, pô, é um dos grandes gêneros.
Acontece
assim,
Brad Pitt, a pessoa vai porque é o Brad Pitt que tá na capa, tá no pôster, né? Esse aí você tem que realmente assistir os filmes dele pra depois começar a tomar gosto. Que nem eu assisti o Virgem de 40 anos, aí... Eu sou assim, eu assisto um filme, gostei da atuação do cara. Toda vez que eu vi um filme e estiver lá,
eu também
tenho a certeza que eu vou estar assistindo, entendeu? Porque se ele fez um bom serviço uma vez, ele vai continuar fazendo, né? Ou pelo menos tenta.
Tá certo que bombas podem acontecer.
Pode acontecer, mas tem grande chance de ele fazer bons filmes. O Keanu Reeves, velho.
Cara, de pôster.
Ah, mano, o Keanu Reeves é aquele tipo de cara que você olha no pôster e fala assim, eu vou assistir o filme dele.
Não tem eu assisti Constantine no cinema com ele, pô. Porra, achei maneiro pra caramba. Filmão,
velho.
Eu reassisti no DVD essa semana. É maneiro, velho.
Ó, e ele tá assim, né, com os irmãos Wachowskis, né, velho?
Um Tomara filme dele esse ano que eu assisti assim, O Dia que a Terra Parou.
Eu gostei do filme.
Eu achei que eu tivesse assistido em DVD, como no cinema, eu acho que não valeu.
Ó, tá aí. Eu assisti esse filme por causa do Keanu Reeves. Não por causa do
filme. Eu também.
A hora que eu vi que Keanu Reeves, eu falei, opa, Keanu Reeves, ficção científica, nem pensei duas vezes.
Mas eu não gostei. não valeu a entrada.
Não, pra mim valeu, eu curti, né?
Então, Hugh Jack.
Pô, Wolverine.
Filmes dele, eu acho que eu acho maneiro.
Sword Fish, ele fez também.
Sword Fish, Fonte da Vida,
filmaço.
E, pô, Austrália, com a Nicole
Kidman. Austrália também.
E X-Men Origem, a trilogia X-Men, pô, fantástico. Eu acho que não tinha outra pessoa pro papel de Wolverine a não ser ele.
Não, a não ser ele. O cara ficou
perfeito. O cara jogou o dado, o número certinho e fez demais.
O pessoal fala que...
E é Jack outro que Man... vale a entrada, velho.
Vale a entrada, com certeza.
Pô, e ainda mais depois da apresentação no dele Oscar, do Oscar cara. Esse ano.
Quando anunciaram que ele que ia fazer a apresentação do Oscar, eu falei, ah, será?
Depois de assistir o Oscar.
Meu querido, porra, depois de
assistir o Oscar. Melhor apresentação do Oscar em muitos anos.
Véio. É, amigo, agora começa a ficar pesado, né, velho? A gente tem que pôr aqui um... É o Gibson, né? Pô, é ator, né,
grande
velho?
É ator.
Bom, vou fazer assim, vou jogar tudo de uma vez. Já apresentei eles logo no começo. Mel Gibson e Sylvester Stallone.
Vale a pena, com certeza. Estamos na espera de The Expendables, né? Os mercenários do Stallone. Grande, acho que com grande é brucutus, né, do cinema.
Isso mesmo. Do Mel Gibson, o filme atual que ele propôs a fazer é contando a versão agora do Apóstolo Paulo, a violência, né, que ele sofreu. Que, de novo, vai morrer muita gente no cinema,
com
velho.
Com certeza.
Eu adoro como direção, como ator. Atuando, ele não tá atuando mais. O filme que ele fez me levou e o cinema...
você vê Mel Gibson, você já tá dentro, né?
E os filmes que ele anda fazendo, agora que ele tomou essa temática de contar a realidade, não tem nada melhor, mano.
Então, agora eu venho com Christian Motherfucker, ele... O Batman, né? Ele como John Connor, velho. Eu acho que depois do Edward Furlong em Terminator 2, eu acho que ele é o melhor John Connor. Pô, era o que eu esperava do John Connor adulto, pô.
Ó, eu vou falar
o assim, líder da resistência.
Eu não vou negar que a atuação do cara é bacana. Eu não vou no cinema por causa dele. A atuação dele no Terminator 4, não gostei.
Eu gostei,
pô. Não achei legal. No Batman, acho assim, ele fez o necessário. Né? O que salvou foi o roteiro e o Heath Ledger.
Sério, não adianta só o roteiro. Primeiro filme não tinha Heath Ledger e Batman Begins. Por isso não, que eu tô dizendo, é ruim.
Ele fez o necessário. Então, bem pra acabar. Ele cumpre com o papel dele. Pra ir no cinema, por causa dele, pegar meus R$15 e falar assim, hoje eu vou assistir.
Aliás, você tá sendo hipócrita.
Por quê?
Você fala que investe R$15 em Keanu Reeves, aí...
Porque é o seguinte, Keanu Reeves eu curto porque eu curto ficção científica. E a maioria dos filmes que ele faz é sobre ficção científica.
Christian Bale, anos luz à frente de Keanu Reeves. E aquilo
que
você diz,
né, meu? Keanu Reeves é cara de pôster, velho. É o que me faz ver o cinema, não se o cara é bom ou ruim.
Christian Bale tá lá no posterzinho, mas tem atuação também. Não é só a carinha lá. Mas gosto é que nem...
Gosto pô, é que né? Nem rabo, né, velho? Cada um tem o seu. Esse aqui eu nem vou falar que você curte, não. Samuel Jackson, né?
Pô, mais um, né? Mestre Window, né, velho?
Esse aí tá aí pra mostrar, quebra qualquer preconceito.
preconceito e qualquer incapacidade, né? Eu nunca assisti um filme ruim do Samuel Jackson. Se você assistiu, você tem que mostrar pra mim, porque eu nunca assisti.
Pensando assim, eu não lembro nenhum Samuel L. Jackson, não. Pô, e ainda tenho que assistir, eu acho que é um grande filme muito falado dele, eu tenho que assistir Pulp Fiction. Dizem que é um filmaço, tem que correr atrás disso aí.
Já assistiu tanto filme esse ano, tem que assistir esse agora.
E eu, mais no estilo de filme, né, que o Seth Rogen, pô, pagando bem, que mal tem.
Que mal tem.
Ele como policial em Superbad, com McLovin é um personagem...
McLovin, será que ele volta, velho? Será que ele volta?
Tomara, né, que faça um Superbad 2, né? Pô, Seth Rogen é o cara que te faz rir atualmente.
Eu acho assim, é, comédia, eu escolhi aqui Jim Carrey, o cara que você vai no cinema, porque é o Jim Carrey, né, velho, ele consegue fazer... Fez alguns filmes de suspense que não deu legal, mas em comédia o cara destrói.
Acho que os melhores filmes dele foi o que ele fez de drama mesmo.
Mas é que tal, tá, o Jim Carrey pra mim tá morrendo no cinema.
É, que ele anda fazendo muito médio,
que nem, né, esse último filme que ele fez, Yes Man, eu gostei, mas... Eu gostei também. Eu acho assim, ele já tá ficando enjoado, cara.
Jim Carrey vale a entrada, na minha opinião.
Não,
vale.
O Jim Carrey conquistou o ingresso de qualquer pessoa.
Então, esse aqui eu acho que é um que, pô, não importa o filme que ele faça, com quem ele faça, ele engole todo mundo. Will Smith, Hancock, Bad Boys.
Bad Boys, velho.
É, Independence Day, eu acho que tá... Sabe, que aquele grande blockbuster, ele bicudando, ET, fantástico.
Eu tenho amigo, não consegue assistir.
É, ele fala que vê o
começa Will Smith dar risada. A Procura da Felicidade eu assisti, velho, em nenhum momento dei risada.
Nenhum momento.
O último filme...
Sete vidas, onde você dá risada?
Nenhum momento, pô, cara.
Não dá pra falar. Tem filme, Hancock, lógico que você vai dar risada. Bad Boys tem uma parte humorística também. Ele faz muito bons dramas e eu ainda espero o Oscar do Will Smith.
Cara, tá mais do que demorando já, né?
É.
Ó, eu vou resumir da seguinte maneira. Todos os atores e atrizes que eu apresentei, muitos estão parando. E o Smith, não, cara. O Smith, cada vez mais, ele tá surpreendendo. Cada vez ele faz um filme diferente, atuando de maneira diferente.
E é o cara que sempre tá dando dinheiro, né, pra quem investe nele.
Aí, seguindo essa temática, então, o cara é um chato, vai, vamos dizer. Johnny Depp,
ele, velho, é controverso.
Eu adoro os filmes dele, velho. Eu adoro
esse Eduardo. A trilogia Piratas do Caribe, eu acho que só funciona por causa de Johnny Depp. Sweeney Todd.
Eu acho assim, esses filmes só funcionaram com Johnny Depp. Não tem outra pessoa que atue do jeito que ele fez. O jeito dele, cara, é pra esse tipo de filme. Os outros ficam, Johnny Depp é chato pra caramba, o cara é mala. Eu concordo, Johnny Depp tem uma postura chatinha, mas na hora de fazer o papel como ele, não tem outro
ninguém
igual,
ninguém faz, velho, a fantasia ninguém como ele, né?
E o novo filme que tá pra sair, eu tô, porra, tô sangue borbulhando pra
assistir. Alice no País das Maravilhas.
Vai ser demais, mano.
Então, acabou sua lista de atores?
Acabou, cara. Acabou, na verdade, não. Deveria...
Tem algum...
1000 atores aqui, né?
Como, velho, a gente já falou, podia estar Brad Pitt. A gente tinha que escolher os que a gente achava que valiam a pena ser citado.
Isso.
Que, na nossa opinião, realmente valem o ingresso. Então, Cyborg, tipos de filmes, o que você acha de adaptações de HQs e livros, tipo Miley e Eu, Crepúsculo,
Código da
Harry
Vinci.
Potter, Código da Vinci, Senhor dos Anéis? Você acha que estão fazendo um bom trabalho, transpondo essa mídia para o cinema?
Posso dizer assim, estão conseguindo.
Estão fazendo bem?
Você acha
que é uma coisa que vale a entrada?
Eu acho que é uma coisa que falta,
ir ao cinema.
Falta muito para chegar, sabe assim, tá perfeito.
Ó, vou te dizer minha opinião. Eu não leio muitos livros. É difícil olhar um livro assim que me atraia. E eu acho esse negócio de estar adaptando isso, porque eu prefiro muito mais assistir o filme do que ler o livro. Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu prefiro ler um livro de 600, 700 páginas. Eu não vou mentir. Pô, assisti Marley e Eu, fantástico. Harry Potter nunca me atraiu na literatura. Eu acho alguns filmes maneiros. Eu não gosto dos dois primeiros, por ser a temática muito infantil. Mas,
né,
eu gosto dos outros. Senhor dos Anéis, eu acho que obra-prima em questão de adaptações.
Não, o Senhor dos Anéis, sem dúvida alguma. Uma é a melhor adaptação de um livro que houve até agora.
Código da Vinci, baseado na obra de Umbrella, eu acho maneiro. Ô, Thais,
eu acho assim, eu acho que dá pra resumir da seguinte maneira. Não dá pra criticar uma adaptação de livro ou HQ. Geralmente um livro é... O Senhor dos Anéis, velho, cada livro, o original, é mais de 800 páginas.
Com certeza.
Eu leio muito livro. Ao contrário de você, eu leio bastantes livros. Tenho lido mais livros agora por causa dessas adaptações. Como leitor, um bom leitor, me agrada a ver na tela, porque assim, ajuda a concluir o que eu imaginava dos livros. Que nem eu assisti Senhor dos Anéis, pra mim foi um complemento. Não que foi um a mais. Deu pra concluir o que eu pensava. Harry Potter tá sendo a mesma coisa. O livro é melhor do que o filme do Harry Potter. E aí pros outros que teve. Não é um filme, é uma adaptação. Então se você estiver esperando lá pra assistir filme e se agradar, dificilmente, cara. O Harry Potter, o último que saiu, tem um monte de gente adorando.
Tem muita gente falando mal.
E né? Tem muita gente odiando. Mas se você for ver, cara, na verdade é um filme que não tá explicando nada. Você só vai entender se você assistir os filmes ou ler o livro. Pegar de agora,
vou assistir. Pessoa assistir independente.
Independente, só esses não filmes. Dá, cara.
Tem que ter acompanhado o resto. Tem
acompanhado o resto.
Ainda na temática das adaptações, agora animes e games. Tivemos aí bombas como Dragon Ball, Street Fighter. Não bastasse o primeiro Street Fighter lá com o Van Damme como Guile. Tivemos agora Street Fighter, a bomba de Chun-Li. Tinha que melhorar muito pra ficar péssimo. Você concorda comigo nisso?
Não, eu concordo plenamente.
Os dois, né? Tanto dois. Dragon Ball como Street Fighter.
Dragon Ball eu discordo, porque Dragon Ball foi uma merda. Agora você pegou no ponto forte. Livro e HQ, eu tenho me divertido bastante.
Com certeza.
Agora, anime e games, cara.
É só bomba, né, velho?
É só bomba.
Sobre games, eu assisti o primeiro Resident, curti. Legal, né? Não é, nossa, que adaptação,
mas
né?
Mas era Resident Evil.
É, você viu de uma maneira ali, né? Pô, não precisava ser igual aos jogos. Daí beleza. Tivemos o segundo. Pô, a Jill, maneiro.
É a parte mais legal do filme.
Maneiro, a Jill. Velho. O Carlos, pô.
Bom.
Velho, maneiro. O Nemesis, maneiro. Mas puta que pariu, que diabos de Alice, velho. A Alice acaba com o filme.
Superpoderes, velho. Mas,
apesar de eu sair do filme, velho, e assim, nossa, eu quero o 3.
Quero assistir
o 3
também. Eu quero o 3,
só por causa do quê? Disso aqui, ó. Isso. O Nemesis, as pessoas reclamam que, pô, mano, pra mim valeu a entrada só pelo Nemesis e pela Jill. Que a Jill, pra mim, igualzinha.
Falta ressaltar aqui que é o seguinte, por mais que as adaptações de games, animes, tenham me decepcionado bastante, e acredito que vai decepcionar muito mais, é aquilo que diz, são filmes que nos levam no cinema de qualquer jeito. Porque eu acho assim, eu tô naquela época de esperança. Eu acredito que ainda vão conseguir fazer um bom filme, cara.
Entendeu? Porque senão... I want to believe,
né? Cara, eu acho que assim, eu não entendo como é que os caras fazem filme bosta. Pô, o bagulho já é bom. Bom, mano. Não, eu não consigo entender, velho. Eu acho assim, é uma estratégia. Quero ganhar dinheiro.
Só pode ser isso.
Tem outra explicação, velho. Os caras não são tão burros desse jeito, não.
Temos também, né, falando em adaptações de games, né, a gente pode citar um senhor, né, Uwe Boll, que vem destruindo os filmes de games, né.
Cara, é uma bosta.
Cara, Uwe Boll,
É aí que eu digo, os caras continuam errando e querem errar mais. Essa que é a bosta que eu fico foda.
Eu não vou nem falar as adaptações que o Uwe Boll fez, mas você vocês não perder tempo, cara, assistindo...
Você assistiu aquela bosta de Far Cry?
Nossa, assisti.
Postal. Mano, Doom, a única parte de Doom da hora é quando mostra a cena em terceira pessoa.
Doom é do Uwe Boll também?
Porra.
Viu, agora você vai fazer os ouvintes assistirem isso, porque você fica citando isso, eu só ia falar o nome.
Ah, House of the Dead, pariu. Alone in the Dark, mano.
Esse senhor é um fanfarrão, ele não pode vestir preto, mas nem aqui,
olha,
nem na China.
Você quer que eu explique minha emoção? Emoção é assim, da mesma maneira que eu quero que Faustão, Gugu, Xuxa morra, eu quero que esse desgraçado bata as botas rápido, pra ver se para de fazer bosta. Eu
acho que ele pegaria pra adaptar Winning Eleven e ainda ia fazer um filme ruim de futebol. Pelo amor de
Deus, não, eu tomei estratégia, HQ e livro, eu vou ao cinema, se eu puder eu tô indo. Agora, adaptação de games e animes, tenha certeza que é só em DVD. Acho que só aqueles grandes nomes.
Pode ser alguma história pra contar no cinema? Alguma coisa que aconteceu com você?
Quem? Uma coisa engraçada?
Não, qualquer coisa que aconteceu no meio da sessão, algo disso.
Eu sou um dos caras assim, eu sou que nem o Maurício Saldanha. Se tiver comendo ao meu lado, ou tiver fazendo barulho, assoviando, cantando na hora do filme...
Não, mas isso eu acho que incomoda...
É uma bosta.
Nem pipoca já, esse negócio de comendo, depende muito, nunca me incomodou. Eu como pipoca.
Eu acho assim, no momento que você coma, ou você conversa com as pessoas no bom respeito, é tolerável.
Não. Eu não, realmente não gosto quando as pessoas ficam gritando, subiando.
Cara, eu fui assistir Senhor dos Anéis, ué, e tinha gente conversando. Então, sabe qual é a estratégia? Isso eu não faço mais, mas quando era muito forgado, eu sempre levava uma copinha de Coca-Cola. Então, se alguém lá na frente estivesse conversando, Coca-Cola é escura. Jogava, já saiu, já deu briga dentro de cinema, não saiu na porrada, mas sabe aquele negócio de empurrão? Por causa disso que o cara viu e apontaram o dedo. Foi o maluco lá de cima. Eu jogava, eu era chato.
Ainda é chato, apoiado. Comigo, acho que aconteceu duas coisas, uma junto com o Cyborg. Quando a gente assistiu o Watchmen, projeção embaçada no cinema. Cara, isso é muito irritante. O Watchmen, um filme de média 2 horas e meia. A gente assistiu quase 1 hora da última sessão do filme embaçada. A gente reclamou no cast do Watchmen, tem o trecho que a gente fala.
Isso.
Mal disse que, pô, é um negócio broxante pra um filme no cinema.
Não, ainda mais um blockbuster, né?
Ainda mais um blockbuster.
Foi uma falta de respeito demais, mano.
Então, e mais uma, já acabou a luz comigo no céu.
Você tá brincando?
Eu fui assistir Blade Trinity, né? Última sessão, lá pras 23h, acabou a luz, com uns 20 minutos, daí voltou e continuamos.
Mas e aí, os caras reembolsaram
ficou todo mundo gritando. Tá?
Ah, acabou o filme.
Reembolsaram nada,
ah,
velho. Esse negócio de reembolsar, pra mim, é lenda, velho.
Cinema no Brasil ainda tá muito
caro, né? O
os cara
atendimento
não...
ao cliente.
Aonde a gente vai assistir filme, eu gosto. Né? É um lugar não tão caro e num lugar nem tão barato, é um lugar agradável, mas em quesito cinema, assim, falta respeito com o seu consumidor.
Fogo comentário.
É chato, mas assim, falta respeito.
E nem, porque eu acho que luz não tem como controlar, né? Mas caso eles... o caso da projeção,
da sim, projeção
foi um erro.
Foi uma
dele.
Hora, Thais.
Foi uma
a
hora.
Gente ficou,
e todo mundo reclamando. Gritando,
a gente só não ficou muito triste porque a projeção ficava torta na hora que mostrava o saco do do Manhattan. Aí ninguém ficava bravo. Mas no geral, o cinema é um lugar pra se divertir mesmo, né?
Então é isso. Confiram, vão ao cinema, porque, pô, nada é melhor que assistir um filme na tela grande. Isso, a gente, é. Nesse cast, invadiu praias ali, a gente não somos nenhum crítico de cinema, a gente só...
Assim,
só ponto... somos fãs da sétima arte.
Isso, acho que você resumiu bem.
É a sétima arte?
Sétima arte.
Pô, a gente consome cinema demais.
A gente tá sendo humilde, velho. A gente, não, a gente tá sendo humilde dizer que a gente consome a sétima arte. A gente engole a sétima arte. Deixa eu fazer a pergunta básica. É retórica.
Você sabe que não tem como, isso é um chute, né?
Quantos filmes você já assistiu este ano?
Mais de 400. Eu acho que é mais de 400. Pode ser mais de 500.
Do momento que eu comecei a marcar, tem uns 4 meses que eu tô marcando, já são 162 filmes.
Então devo estar nos 400 mesmo, que é 3 vezes mais.
Então a gente fala, é humilde falar que a gente consome filme. E a gente não consome.
Eu adoro ir no cinema. Porque a gente sempre junta a galera. Às vezes, quando vocês não vão ir, eu dou uma de emo revoltado e vou sozinho também.
O que a gente pode fazer no cinema? A gente pode namorar, a gente pode se divertir sozinho, a gente pode se divertir com amigos, a gente pode chamar as pessoas pra um bate-papo. Não é só cinema, você vai no cinema...
É todo o conjunto,
é,
né?
É todo o conjunto,
comer,
cara.
No shopping, dar um rolê, né?
Brincar nas maquininhas de fliperama. Exatamente. Acho que ali...
Ou até fazer compras, né?
Por até que não? Fazer compras, por que não? Cinema é pra esquecer dos problemas, velho. É que nem minha mãe não curte. Eu insisto pra caramba, mãe, vai assistir um filminho lá, um filme romântico, um filme de comédia, porque ela não curte explosão, ela não curte blockbuster, sabe? Essas coisas exageradas. Então vai um filme romântico, ela fica, eu não vou porque eu vou sozinha. Fala, mas leva o pai, tão gostoso. E tem muita gente por aí que vai portinha de bar e enche a cara.
Véio. É.
Vai assistir um filme, velho.
Exatamente.
Não só um filme, é isso que eu tô dizendo. O filme é só uma maneira de se divertir lá dentro. Mas tem, até chegar lá, há uma diversão e até sair de lá é outra diversão.
Então é isso, digam suas experiências, os gêneros que gostam, atores. Falem quem a gente deixou de citar que merecia estar por aqui. Falem mal, né?
Falem bem.
Falem bem, mas falem da gente, né? Comentem no cast, né?
É um cast mais, vamos dizer assim...
Mais bate-papo,
mais bate-papo mesmo, né?
A gente quis falar daqui do que realmente a gente gosta.
E a gente quis relembrar também de bons atores que nos levaram aí no cinema.
É isso. Comentem nos cast. Mandem e-mails para combocast@milcombos.com.br. Podem ter algumas informações extras. E até a próxima, né?
Até a próxima, né, galera? Um abraço. E eu não posso deixar de falar... Sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Eu adoro quando o Maurício Saldanha fala isso,
não,
cara.
Não existe nada melhor que isso. Quando o Maurício fala, eu já nossa.
Cara, eu entro no
clima. É um êxtase.
É um êxtase.
Nada melhor que isso. Se a gente hoje é podcast, é a grande influência do cinema com rapadura nisso.
Um abraço.
Um abraço pra ele.
Um abraço. Também.